Boa tarde a todos. Vamos dar início à nossa reunião. Em primeiro lugar, agradecer aqui a presença do Sindicato dos Técnicos da Direção-Geral da Reinserção e Serviços Prisionais, na pessoa do seu presidente Fernando Miguel da Silva Gonçalves e secretário da Direção Pedro Alexandre Martins Gonçalves. Também dizer que estão cá no seguimento de um requerimento que foi apresentado pelo Partido Comunista Português e como a origem desta audição tem por base este requerimento, a grelha de tempos será que eu passarei a descrever. Portanto, terá direito a uma intervenção inicial para a explicação do objetivo do requerimento a senhora deputada Alma Rivera, da parte do PCP. Depois terão direito a uma intervenção de 10 minutos para fazerem um enquadramento, explicarem o que têm, o que acharem por conveniente, a que se seguirá uma ronda de perguntas que vão ser colocadas para as senhoras e os senhores deputados, de 4 minutos cada, e depois terão direito para uma palavra final e para as respostas às questões colocadas para as senhoras e os senhores deputados, novamente 10 minutos. Passaria então a palavra à senhora deputada Alma Rivera para a explicação do requerimento do PCP. Obrigada.
Obrigada, senhora Presidente. Cumprimento os nossos convidados do Sindicato dos Técnicos de Reinserção Social. Nós gostaríamos de começar esta audição por colocar efetivamente a motivação de termos chamado este conjunto de entidades. Os colegas deputados já estarão fartos de ouvir essa mesma explicação, mas porque já vamos em algumas rondas de audições, mas julgo que é importante se contextualizar. Nós chegámos à conclusão de que era preciso fazer este diagnóstico e provocar estas audições na medida em que há um conjunto de problemas que se acumulam e que não são específicos apenas deste ou daquele setor profissional, e enquanto Sindicato dos Trabalhadores da Direção-Geral conhecem essa variedade de problemáticas, e portanto nós achámos que era importante ter uma visão holística da situação do sistema prisional e de reinserção social, tendo em conta todo esse acumular de problemas e insuficiências. Muitas delas são materiais, mas muitas delas também humanas, ao nível dos recursos e da valorização dos profissionais. E, portanto, tem interesse também ouvir as organizações representativas dos trabalhadores. Nós entendemos que a situação atual põe em causa os objetivos do próprio sistema e impede que a reinserção social ocorra, que é o objetivo final. Nós não temos como objetivo apenas retribuir o sofrimento através da pena, o nosso objetivo é reinserir e ressocializar, e portanto temos que ter condições para o fazer, e por vários motivos achamos que não. Portanto, aquilo que nos interessava hoje também ouvir, como já ouvimos outras entidades, foi precisamente a situação laboral dos trabalhadores, da Direção-Geral. Particularmente há uma questão que estamos hoje a discutir e que também tivemos a ocasião de discutir na semana passada, que é a dos técnicos de reinserção social, e a forma como quer as condições concretas de desenvolvimento do trabalho, quer as condições subjetivas também, e a forma como estão enquadrados estes profissionais ao nível das suas carreiras, da sua remuneração, etc., que impacto é que isto tem depois na prática, no desenvolvimento do trabalho e nas condições que existem para fazer esta tal reinserção e ressocialização, e para termos um sistema digno e que esteja ao nível daqueles que são os padrões humanistas que defendemos e que queremos atingir. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Vamos dar então início à intervenção. A primeira intervenção, a intervenção inicial da parte do sindicato. Obrigado.
Boa tarde a todos. Cumprimento a senhora Presidente e felicito a senhora deputada Alma Rivera pela iniciativa que teve e de nos proporcionar mais esta possibilidade de esclarecimento. Estas questões da parte do sindicato, que representa os trabalhadores, e os trabalhadores que nós representamos são os técnicos superiores de reeducação. Estes técnicos superiores são os que trabalham nos estabelecimentos prisionais. Os técnicos superiores de reinserção social. Aqui há dois grandes grupos. É os que trabalham nas equipas de reinserção social e os que trabalham nos centros educativos e na vigilância eletrónica. E representamos também os técnicos profissionais, que, à semelhança desses técnicos superiores, portanto, técnicos profissionais de reinserção social, trabalham nos centros educativos, digamos que fazem muito mais, mas um pouco a vigilância e a observação, o acompanhamento dos jovens em centros educativos, e fazem a monitorização das pulseiras eletrónicas, da vigilância eletrónica. O controle, a monitorização, a colocação destes aparelhos. Da parte do sindicato temos tido várias iniciativas que temos vindo a alertar e a pedir o vosso apoio, a dar-vos conhecimento. Há um conjunto de... Esse conjunto de iniciativas, por norma, são remetidas para a primeira comissão e para a 13ª. E temos aqui algumas que vamos aqui deixar com a sua presidente, se quiser, que atestam tudo o que estamos a dizer. Portanto, as nossas principais preocupações é as mobilidades nas carreiras que têm vindo, técnicos das carreiras gerais, para estas funções específicas, mas depois, em termos, deixo aqui para o Dr. Pedro para especificar esse assunto. Mas temos aqui, por exemplo, queixas à Inspeção-Geral do Serviço de Justiça sobre este assunto, que até hoje foi remetida em agosto do ano passado, até hoje não foi respondida. Temos também uma questão da manifestação que fizemos à porta do Centro Educativo de Santo António, que foi alvo de um processo, que todos os trabalhadores que estiveram nessa manifestação foram alvo de um processo de averiguações que decorre por terem feito uma manifestação legal. Temos uma situação que nos preocupa e temos andado, de alguma forma, a debater, e aqui com a Direção-Geral, debater numa conversa de mudos. Temos comunicado com a Direção-Geral, mas, como é evidente, a Direção-Geral não nos responde, que é a questão da medicação. A medicação, neste momento, está a ser administrada pelos técnicos profissionais. Pedimos um parecer à ordem dos enfermeiros, que nos diz que isso é impossível, tem que ser os enfermeiros a fazê-lo, e que, inclusive, é uma função não delegável a outras pessoas. Portanto, a Direção-Geral insiste nesta questão, que até temos aqui já um esclarecimento que remeteu para as direções, não para o sindicato, sobre este tema. Vamos ter uma reunião com a Ordem dos Enfermeiros para, em conjunto, ver se conseguimos convencer. Eu percebo que os menores não tenham uma voz ativa, não sejam capazes de reivindicar, como os maiores, mas, quer dizer, isto acontece nos estabelecimentos prisionais, mas nos centros educativos, não. Quando é uma medida extremamente fácil, nós podemos os ensinar, se eles pretenderem. Não há centro educativo quase nenhum que não seja próximo de estabelecimentos prisionais. Aliás, Caxias, aqui, o Hospital Prisional de Caxias, é 100 metros do centro educativo António Padre Oliveira. Portanto, é só deslocar à hora da medicação um enfermeiro para garantir isto. Não, insiste-se no erro, que é para manter os técnicos profissionais é que tratam da medicação. Pronto. Depois também temos aqui uma situação que nos está a preocupar, que é relativamente aos técnicos profissionais, que é: existe uma lei orgânica e existe um regulamento interno, também está aqui. O regulamento interno vem prever situações e funções e trabalhadores que não existem na lei orgânica. Portanto, não percebemos como é que isto é possível. Ou seja, os seguranças, os vigilantes que durante o dia acompanham esses jovens, até acaba por ser cómico se lerem, eu vou-vos deixar aqui, mas se lerem aqui o artigo, acho que é o 12, até é cómico. Ele não pode fazer nada na linha A. A segurança é só vigiar e estar afastado. Mas e depois diz que, isto é a questão da medicação, depois diz que, acho que é aqui, o elemento de vigilância intervém em situações de crise de um ou vários jovens por solicitação expressa do agente educativo ou na ausência deste, a avaliação do segurança. Portanto, o vigilante é que vai avaliar quando é que intervém fisicamente ao jovem. É coisas deste género, estes seguranças. Como toda a gente sabe, não há escrutínio nenhum do Estado e por vezes até hoje está a trabalhar, amanhã não está porque já foi preso, não é? Porque acontece, situações destas aconteceu. Era vigilante na noite e depois, durante o dia, era nos centros educativos com os menores e pronto, um dia desapareceu, estava preso no EP Porto. são estes que fazem a avaliação, também pode, não podem, mas também podem, portanto, o regulamento interno era interessante ser estudado minuciosamente, porque há aqui coisas completamente surreais, que são, na nossa opinião, não é evidente. Depois temos aqui mais um conjunto de coisas, mas relativamente aos técnicos, profissionais, deixo esta sugestão. Olhem com atenção, com carinho, para o regulamento interno e para a lei orgânica, que é muito, muito interessante, é um caso de estudo. E vou passar a palavra ao Dr. Pedro, porque já tem pouco tempo.
Boa tarde a todos. Pronto, relativamente aos técnicos superiores de reeducação, é importante salientar que a carreira dos técnicos superiores de reeducação é de 91. A carreira de técnico superior de reinserção social é de 2001, portanto, uma tem mais de 30 anos, outra tem mais de 20. Com a lei 12A/2008, o legislador quis fundir uma data de carreiras e criou três grandes tipologias de carreiras: o regime geral, o regime especial e os corpos especiais. Os corpos especiais não são para nós, que é polícias, bombeiras, etc. O legislador disse que no regime geral os técnicos superiores de reeducação e de reinserção não podem ficar, nos termos do artigo 95, devido à complexidade das funções e conteúdos funcionais que não eram idênticos aos do regime geral. Foi o que o legislador entendeu para deixar estas carreiras à parte e incluí-las, então, no regime especial. O legislador determinou que tinha que ser feito o regulamento, a revisão da carreira, por decreto-lei em 180 dias, até ao final do ano 2008. Passaram 15 anos, continua tudo igual. Com o decreto-lei de 121, o número 121 de 2008, de julho, um bocadinho mais à frente, o 2012 era de fevereiro, veio determinar que a redução do número de carreiras, por forma a apenas privilegiar ou que prevaleçam carreiras especiais, nos casos em que as especificidades dos conteúdos e dos deveres funcionais claramente o justifiquem. Este é o enquadramento legal que temos relativamente à revisão das carreiras. Entretanto, o que é que nós assistimos? Tanto que o sindicato foi criado em 2009, precisamente porque começou-se a assistir que, a partir de, sobretudo, 2017, até agora, a Direção-Geral abriu 25 concursos técnicos superiores do regime geral. Abriu um para técnico superior de reinserção social e um para técnico superior de reeducação. Portanto, associado a isto, as mobilidades na categoria que têm sido autorizadas, que são imensas, estão técnicos superiores do regime geral a fazer conteúdos funcionais dos técnicos superiores de reinserção social e de reeducação. O que é que isto quer dizer? Os de reinserção social fazem relatórios sociais para, no âmbito do Código Penal, para tudo o que sejam sentenças. Claro que isto vai criar aqui uma disfuncionalidade, um desajustamento funcional, mas relativamente ao relatório social, pode haver aqui uma nulidade que seja sanável, porque há relatórios sociais que são dispensáveis no processo. Há outras peças processuais que não são, como são as perícias da personalidade e avaliações psicológicas, quer no penal, quer na lei tutelativa. Porquê? Porque são meios de prova. Portanto, estamos a avaliar, o senhor juiz, um órgão de soberania, está a avaliar, tendo em conta uma peça processual que é feita por alguém que não tem legitimidade funcional para fazer. É disto que estamos a falar. E é disto que nós temos apresentado queixas, quer na inspeção, quer no Ministério Público, quer no Tribunal Administrativo e Fiscal relativamente a isso. Já demos conhecimento também ao Conselho Superior da Magistratura disto que se está a passar. Pronto. No passado mês de outubro, quando o Sr. Diretor-Geral tomou posse, falámos com o Sr. Diretor-Geral, no mês de outubro não, foi dia 14 de setembro, com o Sr. Diretor-Geral e com a Sra. Subdiretora Ana Horta, sobre esta questão. O Sr. Diretor-Geral, como é óbvio, não sabia, estava a chegar, também não está familiarizado com esta questão das carreiras, mas a doutora Ana Horta sabe que está cá já há bastante tempo. O que ela nos disse foi que isso era ilegal. Até ser ilegal, e porquê é que nada é feito? Ah, eu não tenho responsabilidade nenhuma. Quem tem responsabilidade são os dirigentes de intermédios. Eu, como compreenderão, não estou nas unidades orgânicas todas. Então, emitam uma orientação para que isso não continue a acontecer. Até ditou até uma circular para o Sr. Diretor-Geral escrever, que até foi caricato, tal circular. Nunca apareceu essa circular. E continuamos a assistir paulatinamente a que técnicos superiores do regime geral continuem a fazer aquilo que nós estamos a fazer. No passado, em janeiro, O Sr. Diretor-Geral deu uma volta, portanto, desde setembro, 3 meses depois, deu uma volta pelas unidades orgânicas e veio dar a boa notícia, a boa nova, a seguir ao Natal, veio dar a boa nova que, afinal, todos os técnicos superiores do regime geral, todos os técnicos de reinserção e de reeducação, vão passar todos para o regime geral. Mas, afinal, é ilegal e agora vamos todos passar para o regime geral. Quando, e vamos passar com que figura? Mobilidade intercarreiras, um despacho, quando o legislador diz que tem que ser feito por decreto-lei. Há aqui diferenças entre o instrumento legislativo. É que se isto fosse para ser feito assim, há 15 anos que já estava feito. Portanto, é para verem como é que isto, como é que a alta direção tem funcionado e que acho que merece, da parte da Casa da Legislação e do Poder Legislativo, que se faça cumprir, no mínimo, o princípio da legalidade, até porque estamos a assistir a colegas do regime geral a trabalhar ao nosso lado, como nós, que não cumprem outro princípio constitucional, que é trabalho igual, salário igual. Eles têm progressões a cada 10 anos no valor de 208 euros e as nossas são no valor de 50 euros. Portanto, é disto que estamos a falar. E com isto termino. Já passei o tempo.
Muito obrigada. Já terão uma nova oportunidade de falar nos últimos 10 minutos finais. Então, damos início à ronda das questões e a primeira questão que será colocada da parte do Partido Socialista será a senhora deputada Marta de Smith.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito boa tarde. A primeira palavra é naturalmente para cumprimentar a direção do Sindicato dos Técnicos da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais. Obrigada pela disponibilidade para esta audição e também obrigada pelos esclarecimentos que já nos foram apresentando na vossa introdução. De facto, esta audição inscreve-se num âmbito mais vasto, como já foi referido pela Sra. Presidente, um requerimento apresentado aqui pelo Partido Comunista Português para nós percebermos melhor no âmbito desta subcomissão e das matérias que ela trata, qual é o estado o estado atual do sistema prisional e da reinserção social e uma das áreas profissionais essenciais para que o sistema possa cumprir a sua função é exatamente a área que este sindicato representa. Se nós podíamos pensar que as questões que estavam em cima da mesa eram simples, com aquilo que foram estes primeiros minutos de conversa, penso que ficámos todos desenganados, na medida em que estão em cima da mesa muito mais aspectos e aspectos muito mais complexos do que aquilo que se poderia dizer apenas de uma penada, e já houve até algumas iniciativas nesse sentido, a criação de uma carreira única. Penso que sabe melhor a opinião e era isso que pedia que nos explicassem, visto que o sindicato representa de facto técnicos superiores e técnicos profissionais, se na vossa perspectiva essa lógica tem sentido ou se há aqui uma formação de base que de alguma forma se justifica manter individualizada, porque na verdade estamos a falar de 3 profissões, 2 inseridas numa determinada dimensão e uma outra inserida numa outra dimensão. Portanto, este aspecto primeiro acho que era importante para todos. Poupava-nos muito esforço, claro que poderemos fazê-lo de aprofundamento em leituras ou de contacto com esta gente do sistema, mas poupava-nos muito esta oportunidade de esclarecermos logo isso. Depois, um outro aspecto é o aspecto do futuro destas profissões, de facto. Pensei ter percebido que aquilo para que apontavam era para a necessidade de revisão destas carreiras como carreiras especiais, portanto, considerando que há aqui, que se mantêm vivos todos os aspectos que são requisitos para que elas sejam classificadas como carreiras especiais, à luz dos vários quadros legislativos, só não houve foi a transformação, a adaptação, a revisão. Aliás, é o que a lei prevê, a revisão em tempo. E, portanto, não tendo havido a revisão em tempo, havendo necessidade de efetivos, aquilo que o sistema está a fazer, o sistema em geral, aqui, como noutras profissões onde não houve revisão das carreiras, é a contratação de técnicos superiores para o suprimento de necessidades, gerando depois estes desequilíbrios que, no fundo, acabou de descrever. E, portanto, de duas uma, não é? Se interpretei bem a vossa leitura, é de duas uma. Ou há reconhecimento de que há aqui uma formação específica, obrigações específicas e conteúdo funcional específico. E, portanto, temos uma carreira especial, como a lei prevê, e, portanto, ela tem de ser revista dentro do processo de revisão, que naturalmente não é a única situação que temos ainda de carreira por rever, ou o caminho é outro e tem que levar a outra feição. Agora, tem a de se fazer o caminho, sou pena depois termos estas incoerências e gostava que nos pudessem expor um pouco esse tema. Portanto, a questão das modalidades das carreiras, penso que era nesta perspectiva que estavam a dizer, que é, no fundo, eventualmente estar a ter neste momento pessoas que são técnicos superiores a desempenharem funções que consideram específicas de carreiras especiais. Certo. Depois, a questão da administração da medicação. Eu gostava, francamente, até porque já é um tema que já foi aqui posto, de perceber exatamente o que é que estamos a falar. Porque, no meu espírito simples e não tendo muito conhecimento sobre a realidade específica, coloca-se uma questão. Mas estamos a falar de uma administração de uma medicação especial? Ou estamos a falar do acesso aos medicamentos, como eu em minha casa tenho acesso ao medicamento? Só que aqui estamos a falar de pessoas que estão em reclusão e, portanto, não sei se os medicamentos circulam indiscriminadamente, se é apenas... Vamos lá ver, que tipo, o que é que estamos a falar? Se pudessem precisar-nos, eu pessoalmente agradecia muito. Já agora, também se fosse possível precisarem um pouco melhor as questões das discrepâncias entre o regulamento interno e a lei orgânica naquilo que referiu sobre as situações insólitas, a questão a dar origem, ajudávamos. E portanto, fecho dizendo, penso que todos nós estamos sensibilizados para esta problemática. Ela é mais complexa do que aquilo que poderia parecer. O fim deste conjunto de reuniões é poder cada um dos partidos que está à volta desta mesa, no fim também formular o seu juízo e ajudar a resolver problemas, e para isso o vosso contributo é essencial e obrigada por ele. Acho que era isto.
Muito obrigada. Passava então agora a palavra ao Partido Social Democrata, ao Sr. Deputado Hugo Carneiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, cumprimentar os senhores representantes do sindicato. A matéria que estamos hoje aqui a tratar, também nesta audição, no seguimento das audições que temos vindo a fazer, é da maior relevância para nós, mas nem sempre isto é entendido desta forma lá fora. Portanto, nós estamos a falar de uma secção do Estado, digamos assim, ou do sistema do Estado, que normalmente não é olhado pela generalidade das pessoas, a não ser por aqueles que lá trabalham ou por aqueles que têm que passar por ele, por alguma razão, não é? Delinquência, a violência doméstica, o que seja, não é? E, portanto, o facto disto não ter visibilidade no exterior levou a que o Estado, e continua assim, não decida resolver os problemas graves que se têm vindo a acumular. Ora, vamos lá ver. Nós estamos a falar de matérias que têm que ver com o sistema tutelar educativo, estamos a falar com a reinserção social, temas relacionados com a reinserção social, do controlo de determinadas funções ou tarefas relacionadas com a violência doméstica para prevenir ou impedir que determinados atos sejam cometidos, ou pelo menos seja sinalizado se os agressores quiserem reincidir. E, portanto, uma fragilidade neste sistema pode colocar tudo isto em causa. E isto é problemático. Como é que nós garantimos o sistema? Nós garantimos o sistema pela via legal, com o enquadramento jurídico. Já percebemos que há aqui, enfim, problemas também com o enquadramento jurídico. E depois com os recursos humanos. E voltamos ao mesmo. E nós temos visto isto, não é especificamente nestas nossas reuniões, mas transversalmente na administração, que há uma falta, enfim, flagrante de recursos humanos em diversas áreas, e quando os recursos humanos até podiam ser suficientes, há depois problemas relacionados com as carreiras, com as condições remuneratórias, com a expectativa que cada trabalhador deve ter, ou pode ter, ou almeja ter, sobre o que é que será o seu horizonte profissional. Quer dizer, não existe isto. E no vosso caso isso ainda é mais flagrante, porque não há revisão da carreira, passaram-se anos, já mais de uma década, e chegamos a isto. Depois temos a Senhora Ministra da Justiça, que promete que agora vai acontecer tudo em 2024, com efeitos talvez em 25, depois vai-se meter o orçamento de Estado pelo meio, há verbas ou não há, mesmo que se faça vai ficar dependente das verbas, se não, se não existirem verbas talvez não se faça. Quer dizer, isto é dramático. Mas o que é certo é que os profissionais estão no sistema e são eles que estão a garantir, são vocês que estão a garantir que tudo isto se mantém vivo a funcionar mesmo com as dificuldades. E as dificuldades são da falta de recursos humanos, da falta de motivação, mas depois também o próprio edificado, onde muitas das vezes têm que trabalhar, dos centros, por exemplo, que também têm fragilidades. Quer dizer, e isto não é tratado nem resolvido. Eu fico muito preocupado que isto seja desta forma, porque eu acho que um dia podemos ter surpresas negativas. E às vezes na área dos jovens já temos tido surpresas negativas quando somos confrontados com determinados casos que vêm a público em que o sistema não conseguiu responder a tempo. E nós não devemos, no caso especificamente até dos jovens, olhando para esse segmento de pessoas, quer dizer, são as últimas pessoas, nós não podemos desistir de ninguém, mas essas são as últimas pessoas das quais nós podemos desistir. Quer dizer, eu não quero acreditar que um jovem que tenha tido problemas de delinquência, o Estado vai desistir dele. Nós não podemos acreditar nisto. Nós temos que usar todos os recursos ao nosso dispor e geri-los bem, vou terminar, peço desculpa, e geri-los bem de forma a que eles cheguem onde é preciso e não andamos a investir, enfim, nas questões que às vezes vemos por aí e que todos conhecem, que levam milhares de milhões de euros do Estado. Portanto, deixava-vos algumas perguntas. A senhora ministra prometeu rever as carreiras, apresentou um calendário, que contactos é que existem, que credibilidade é que esta promessa oferece, o que é que nos tem a dizer sobre isto, quantos recursos humanos, quantos técnicos é que faltam no sistema, uma vez que os concursos vão ficando desertos por causa das más condições salariais e porque há esta estratégia de aproximar o salário mínimo do salário dos técnicos, portanto, nós vamos nivelar toda a administração por baixo, é tudo igual, é tudo por baixo, e portanto, não sei como é que é possível motivar pessoas desta forma. Voltando à questão da medicação, e eu acho que aqui era uma questão importante, portanto, quando nós falamos de dar a medicação, o que é que nós... Estamos a falar de, por exemplo, se for uma medicação injetável, o técnico tem que fazer, tem que ministrar essa injeção, é disso que estamos a falar? Ou estamos a falar, o médico prescreveu umas pastilhas e que sabe exatamente que é àquela hora, naquele dia, tem que estar X pastilhas e há aquela pessoa ou outra, e portanto alguém tem um acesso condicionado a esses medicamentos e depois vai entregar os medicamentos da forma como está prescrito, ou seja... Para nós percebermos a gravidade, porque se me disserem tem que dar uma injeção a alguém, quer dizer, isto extravasa todas as funções e é ainda mais grave do que aquilo que eu podia imaginar. E por último também, apesar de eventualmente poderem não ter toda a informação para me poder responder a isto, mas pelo menos naquilo que souberem, há uma falta de técnicos, de diversos técnicos dentro do sistema, alguns dos quais vocês representam, mas por exemplo a questão dos psicólogos, etc., que podem colocar em causa a execução dos programas de reabilitação, por exemplo, dos agressores de violência doméstica ou agressores sexuais. Nós não temos um dado concreto de quantos técnicos é que faltam, não é? Sejam estes técnicos mais especializados, por exemplo, psicólogos, e portanto não sei se vocês têm essa informação que nos possam facultar, para nós isso era importante e portanto ia agradecer o vosso contributo. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Agora passaria de novo a palavra ao PCP, à Sra. Deputada Dalma Rivera.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Agradecer também já os esclarecimentos que foram prestados por parte do Sindicato dos Técnicos da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais e um quadro que pintaram de facto, uma situação incompreensível relativamente à questão das carreiras. E queria começar exatamente por este ponto, que nos parece algo fundamental e que é preciso voltar a afirmar às vezes que forem necessárias, que é precisamente a ideia de que não existem serviços bons com profissionais desvalorizados e não é possível atrair para as carreiras da administração pública no estado em que as temos. E esse não é um problema, infelizmente, não é um problema apenas da área da justiça. Na justiça está-se a ver com muita intensidade a vários níveis e, portanto, também nos parece que não há forma de contornar o problema da falta de pessoal, em particular, sem que se assuma esta revisão das carreiras. E, particularmente, esta que é uma carreira especial, como aqui já foi dito, porque preenche todos os requisitos de uma carreira especial, porque existe também um conteúdo de formação adequado à persecução das funções e, portanto, essa a nós parece-nos que é talvez a questão mais consensual na medida em que é a lei que o determina e que a própria, os próprios governos, e neste caso a senhora Ministra da Justiça, também já o reconheceu e, portanto, também dizer que foi com algum espanto que nós percebemos que o único diferencial na discussão que foi feita a semana passada relativamente aos projetos de resolução que estiveram em cima da mesa foi precisamente aprovar o único que não faz referência a este aspecto, que é uma contradição, uma vez que é o próprio governo do Partido Socialista que o reconhece, portanto não compreendemos muito bem o que é que está por trás desta decisão, esperamos que não seja o de mudar tudo para deixar tudo na mesma e temos esperança que assim não seja, porque no fundo é o reconhecimento também de um trabalho que é apostado em péssimas condições e muito pouco retribuição desse mesmo trabalho. E, portanto, as perguntas que eu queria colocar eram, no fundo, se nos podiam, de alguma forma, explicitar qual é o diferencial, do ponto de vista económico, da situação atual para a situação que deveriam, de facto, ter. Ao nível das progressões também já foi, de certa forma, aqui abordado, mas se pudessem voltar a colocar esta questão, porque isto depois também tem impactos não só no imediato, mas depois a longo prazo e até no regime de reforma, enfim. E, portanto, isto para nós tinha algum interesse que aqui ficasse também explanado, sobretudo casos limite em que estamos a falar de salário mínimo nacional, que já engoliu, e portanto, com funções que são de uma responsabilidade, pronto, enfim, acho que todos percebemos o que é que está aqui em causa. Pois os impactos concretos que isto tem, em particular nestas duas frentes, vigilância eletrónica, a situação da carreira e depois as consequências do ponto de vista do pessoal na vigilância eletrónica, mas também nos centros educativos, que nos parece que quando são sobretudo jovens e crianças, como a Convenção o determina, há uma responsabilidade acrescida que tem de ser tida, por isso é que existe um regime próprio e não tão ao abrigo do sistema geral e, portanto, também nos parece que este é algo que devíamos aprofundar em particular. Queria só sublinhar este aspecto que foi levantado, das perícias psicológicas e da avaliação de personalidade, porque isto nos parece que é algo que é perigoso em vários aspectos, quer para o próprio sistema, quer para quem é sujeito, quem é o sujeito passivo, digamos assim, dessas perícias, e é algo de inconcebível. E, portanto, também não queria deixar de sublinhar isto. E, por fim, dizer-vos que se, entretanto, se houve já algum contacto, alguma evolução no sentido de iniciar essa, digamos que essa negociação, uma vez que, supostamente, em 2024 isto tem que estar feito e, portanto, queríamos saber a que ponto é que estamos. Peço desculpa pelo passar o tempo.
Muito obrigada. Agora, para concluir a ronda das questões, passava a palavra ao Bloco de Esquerda, ao Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, em primeiro lugar, cumprimentar os nossos convidados. Já temos a hipótese de, na passada semana, trocar algumas palavras e por isso, olhamos para esta audição como, no fundo, uma segunda volta do debate que já iniciámos em plenário na semana passada, sendo que, nessa primeira volta, vocês colocaram os termos enquanto petição à Assembleia da República, mas também com mobilização da sociedade civil para lá de vocês individualmente e com o reconhecimento da importância do vosso trabalho. E, por isso, repetir, em primeiro lugar, aquilo que já dissemos em plenário, aquilo que propusemos, que infelizmente foi chumbado pelo Partido Socialista, mas que propusemos, que é a garantia, do ponto de vista de carreira, que exista no curto prazo uma resposta às vossas reivindicações, que consideramos que são mais que justas, e a solidariedade para a força que necessitam para esse caminho. Eu queria reafirmar isso neste contexto. Na segunda parte da intervenção, queria, não repetindo algumas perguntas que já foram feitas, não faz sentido estar a recolocá-las, focar-me apenas na questão mais de relacionamento político com a tutela. Porque nós tivemos na passada quarta-feira, faz hoje uma semana, a Sra. Ministra da Justiça indicar que não havia nenhum trabalho da anterior responsável ministerial para a revisão da carreira e para a criação da carreira técnica de reinserção social. A Sra. Ministra, que já está há 10 meses no governo, também ela própria admitiu nessa afirmação que ao longo destes 10 meses não teria existido nenhum tipo de trabalho do governo, do seu ministério, para responder à vossa pretensão. E esta é a primeira das perguntas, se ao longo deste período vocês não tentaram, junto da Sra. Ministra, que tivesse alguma resposta e que isso levasse à apresentação de algum trabalho. E depois a Sra. Ministra teve a apresentação de um calendário, e essa é outra das questões aqui que não é irrelevante. Um calendário que, mais do que para responder às questões da carreira, parece querer responder às questões eleitorais. E isso para nós é condenável, porque governar em função de eleições é um bom meio de fazer uma má governação. Mas parece que é esse, é esse o raciocínio que está em cima da mesa. Porque quando diz que o início da discussão será em 2023... provavelmente é para que no ano 2024, no final do ano, chegar a algum tipo de solução para, no Orçamento de Estado, para 2026, vir a ser proposto o início da carreira. Ora, isto é, para quem enfrenta há tantos anos esta inação da parte da tutela, na verdade é empurrar com a barriga, não em função do reconhecimento que me parece óbvio e geral das vossas reivindicações, porque há aqui constatações várias nas intervenções de hoje, mas nas intervenções do plenário também, de que há uma aceitação dos casos que vocês trazem como caricatos, como não devendo existir e tendo que ser ultrapassados, mas depois há uma restrição orçamental que, de facto, é o que faz gerir o processo do dossiê. E eu termino com esta nota. Para nós, parece-nos que um Estado que não cuida daqueles que trabalham para cumprir com as suas funções, está a falhar porque garantidamente não vai conseguir cumprir as funções que, enquanto Estado, se propõe levar por diante. E quando nós olhamos para a desvalorização salarial, para a desvalorização das carreiras, para a desvalorização de quem, no ponto de vista até social, se apresenta como funcionário público, funcionário do Estado, nestas contendas que existem sempre com tutelas várias, estamos a olhar para uma degradação das formas como o Estado se vê a si próprio e se apresenta na sociedade. E eu creio que este é o ponto que merece também uma divergência de fundo por parte do Governo, mas que não merece necessariamente uma pergunta a vocês, é mais uma reflexão final para desta intervenção. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. As questões das senhoras e senhores deputados foram muitas, mas penso que com os 10 minutos e com alguma tolerância da nossa parte, se bem que não pode ser muita porque temos plenário a começar às 3, mas penso que terão tempo suficiente para responder às questões passadas. Então a palavra. Obrigada.
Mais uma vez, obrigado. Vou começar aqui para responder à Sra. Deputada Marta Temido. Relativamente às carreiras, nós propusemos um documento de carreira única e já o apresentámos aos vários grupos parlamentares. Isto porquê? Porque valoriza logo, só por si, a carreira técnico-profissional. Iria permitir que quem quisesse continuar ou quem quisesse estudar mais, logo ali só este fator era um fator de atração à carreira, não é? Depois, também já entregamos ao Sr. Secretário de Estado da Junta de Justiça uma proposta de curso que foi feita em conjunto com vários professores universitários do ISMAI. Foi feito no ISMAI, em que já apresentámos uma carreira única que iria permitir aqui esta utilização dos recursos, quer da parte da Direção-Geral, quer da nossa parte, esta mobilidade que iriam para os locais ou para os sítios onde fosse mais necessárias ou a necessidade fosse maior a qualquer momento, porque temos várias equipas próximas umas das outras, temos vários EPs próximos das equipas, portanto iria aqui a estas pessoas com esta especificidade permitir isto não só aos trabalhadores como à própria Direção-Geral. É muito simples resolver isso, essa proposta está lá, contempla tudo isso. Relativamente às mobilidades, nós, a nossa preocupação é o seguinte: temos colegas que hoje estão, imagino, numa Câmara Municipal a fazer festas de idosos, no dia a seguir estão a emanar pareceres para os tribunais. e depois ficam preocupados. A senhora Procuradora-Geral estava preocupada com os menores. Pois, quem é que faz o relatório? São estes colegas que hoje estão na Segurança Social, no IFP, e no dia a seguir estão a fazer relatórios para julgamento. Depois nós fizemos apresentámos isto ao Conselho Superior da Magistratura, que nos respondeu, a direção, com uma resposta da Direção-Geral. Nós nem queríamos acreditar, era algo do género. Haja lá gente dessa a fazer isso há muito tempo, é mais ou menos do género. Não tem carta, mas não faz mal, porque ele já conduz há muito tempo e só me fez lembrar quando nós estamos a entrevistar os reclusos. A resposta é claramente exógena. E depois ainda acresce. Não há relatório nenhum que sai de lá sem inspeção. Pois não, é verdade. Mas, por exemplo, eu vou só dar um exemplo. No estabelecimento prisional de Faro, este mês foi para adjunto para fazer essa inspeção alguém que é licenciado em enfermagem veterinária. Está a perceber que é, portanto, vai fazer inspeção e substituir, quando não há estes técnicos, fazer relatórios, os psicólogos, os juristas. Por exemplo, se não houver jurista, vai ter que ser ele a fazer a parte do disciplinar do recluso. Não há outro, não é? Portanto, estamos a falar, é deste tipo de inspeção. A parte que faz, eu deixo a questão. Os coordenadores são todos destas carreiras? Não. Está a perceber o que estou a dizer? É deste género. É complicado. Quanto à medicação, eu já fui ter PRS, eu comecei nessa carreira, daí eu achar que isto vale a pena ser assim. Para mim, a parte mais difícil era o Aldol, pois tinha de dar 60 gotas de Aldol, com 12 ou 13 jovens que vão dos 12 aos 21. Às vezes até fazia uma luta e eu tinha que parar a luta e já ia na 37. Quando chegava, passado 10 minutos, muito honestamente, ia na qual? Eu hoje já sei como é que se para quando alguém toma Aldol a mais. Já sei qual é a medicação que tem que tomar. Aprendi como os outros. É deste tipo de coisas que estamos a dizer. Metade dos jovens, ou mais de metade, não são só delinquentes, são doentes, tomam 16, 17, 18 comprimidos por dia de todo o tipo. Portanto, se não for alguém com competências, repare, é caricato, um jovem que tenha 16 anos, os dois jovens têm 16 anos, um faz amanhã, outro faz hoje, foram os dois condenados, este vai para o tutelar educativo, este vai para a prisão escola Leiria. Aqui é o enfermeiro, aqui é o técnico profissional que lhe dá a medicação, passa a ser o técnico profissional que tem competência para lhe dar a medicação, aqui já não, aqui é o enfermeiro que tem competência para lhe dar a medicação, é disto que estamos a falar. Não sei, vamos reunir com a Ordem dos Enfermeiros, eu acho difícil, nós achamos difícil, achamos que deveria ser, de facto, alguém da saúde. Até porque, este mês, o Diretor-Geral delegou aos diretores dos estabelecimentos prisionais e centros educativos competências para gastar o dinheiro na área da saúde. Portanto, há aqui qualquer coisa que não bate bem, não conjuga, não é? Relativamente ao regulamento interno, o regulamento interno prevê que os seguranças, os vigilantes, tenham tarefas. Ora, a lei orgânica não, nem sequer contempla as seguranças. Como é que os vigilantes, que hoje são da 2045, amanhã são do não sei quê, que podem fazer isto? Não podem. Tem que ser mais rápido. Os técnicos da VE não têm conteúdos funcionais. Dão-lhe um documento quando pedem. Eram os que faziam nos centros educativos. Pronto, vocês aí, lá está mais umas tarefas para... Os técnicos profissionais são tratados assim. Pronto, vocês aí nos centros educativos, agora passam a ser os técnicos da vigilância eletrónica. Quando lhe pedem um documento, não lhe dão. Dão-lhe tarefas. Faz estas tarefas. Tem que ser mais rápido. Pós-programas. Pós-programas está ali escrito, está ali no documento. Portanto, existe uma divisão de programas que aprova os programas, técnicos de pessoas de reeducação. Mas e depois, quem frequenta os programas são os administrativos, são os de outras carreiras, eu pergunto. E depois não vão dar? Vão. São eles que estão a aplicar os programas. Vão ao Passos de Ferreira, vão ao técnico da carreira geral, que nem sequer podia ter ido ao programa. Portanto, isto vai ser... tem uma queixa no Diabo do Porto de usurpação de funções, como é evidente, não é? Porque isto deve ser colocado nos relatórios. Digam-me vocês, agressores sexuais, só podem ser aqueles a fazer. E agora nós, vai lá um qualquer fazer. E agora metemos no relatório eu acho que não devemos sequer meter no relatório, mas pronto, isto é a minha opinião. Vou passar agora o resto aqui ao Pedro, para ele falar aqui sobre as restantes questões.
Carreiras. Dia 30 de setembro, o sindicato dinamizou o primeiro seminário internacional sobre a reinserção social. Trouxe cá, nomeadamente, o secretário-geral da CEP, da Confederation European of Probation. O senhor diretor-geral foi convidado, na altura ainda, enquanto professor da Universidade do Minho, a seguir, quando vai à apresentação, já vai como diretor-geral. Do que saiu de lá foi que todas as instâncias internacionais dizem que estas carreiras têm especificidades mais complexas. Inclusivamente, a Europa está a pensar introduzir uma dimensão relativamente à área da saúde na formação inicial destes técnicos. Portanto, como diz o Sr. Presidente do sindicato, não podem ser técnicos de uma Câmara em que ontem estavam a dinamizar uma festa e a seguir estar a terminar se um jovem vai para internamento educativo ou a liberdade condicional ou um processo de indulto para o Sr. Presidente da República. É disto que estamos a falar. A nossa proposta da carreira única aproveita o conhecimento que vem de base dos técnicos TPRS, que têm conhecimento de centros educativos e da VE, e que depois podem... A nossa proposta tem duas categorias, uma de profissionais e uma de técnicos superiores, e que faz com que todo o conhecimento fique dentro da casa e aproveitar-se esse conhecimento. Se a proposta for a carreira geral, os senhores diretores dos estabelecimentos prisionais, nomeadamente, estão todos preocupados porque vai tudo embora. Não há dúvida nenhuma. Entre estar numa câmara ou estar num estabelecimento prisional, vai tudo embora. Começa por aí, depois passa para as equipas de reinserção social, não há problema nenhum. Tem é que nos pagar o que nos ficaram a dever desde 2009, não é? Isso é que tem que ser. Pronto. Depois, a nossa proposta de carreira única, inclusivamente, resolve o problema dos administradores prisionais, também outra carreira que não é revista de 99. Também propomos resolver o problema dos administradores prisionais. Relativamente, estas são as mais vantagens e o futuro da carreira que para nós é o mais importante. Relativamente aos conteúdos funcionais do TPRS dos centros educativos. O conteúdo funcional dos centros dos TPRS é de 2001. A vigilância eletrónica só foi disseminada em 2005. Portanto, o conteúdo funcional é de 2001. Estão a aplicar pulseiras eletrónicas sem legitimidade funcional para o fazerem. Inclusivamente, há advogados a colocar essas peças em causa. Portanto, depois tem que ir o coordenador a correr a colocá-las lá ou retirá-las. É disto que estamos a falar. Muito sinceramente, que é para ver se isto, de uma vez por todas, se resolve. É isso que nós queremos. Porque a tutela sabe disso, o diretor-geral sabe disso, todas as instâncias sabem disso. Inclusivamente agora a Casa da Assembleia, não é? Exclusivamente. Pronto, relativamente aos salários. Um TPRS em 2005 ganhava 250€ acima do salário mínimo. Hoje em dia ganha 1,49€. É disto que estamos a falar. No próximo concurso que for aberto ou que vier a ser aberto, ninguém vai concorrer. Um assistente operacional ganha mais que um TPRS.
Que tem o 12º ano.
Que não tem sequer nos serviços mínimos, não tem serviços mínimos obrigatórios, não tem nada disto que estamos a falar. As progressões. Os técnicos superiores de reinserção social e de reeducação têm a carreira, tem 5 categorias. De segunda, primeira, principal, assessora, assessor principal. Há 20 anos não há um concurso de promoção. Estamos todos na base. Tem 4 posições. Da primeira para a segunda, a diferença da remuneração base é 191€. Um técnico superior do regime geral, com uma progressão, ganha 208. Portanto, um técnico superior do regime geral, com adequado, em 10 anos, sobe 208€. O melhor técnico superior de reinserção ou de reeducação, em 40 anos, sobe no máximo 191. Inclusivamente há colegas que estão numa posição, estão a acumular pontos para nada.
Já não podem.
Eu, por exemplo, estou na terceira, daqui a 2 anos, estou na quarta. Daqui a 2 anos, faltam 20 anos de serviço, o que é que eu vou fazer mais? Vou fazer mais nada. Podem-me dar a nota que quiserem. É disto que estamos a falar. E nós, como lhe digo, nós não queremos resolver esse problema. Se fosse dinheiro, íamos para o regime geral. Não é isso que nós queremos. Nós queremos é que seja valorizada e que seja reconhecido o que está na lei. Só queremos é que cumpra o que está na lei, não foi eu que escrevi, já estava escrita. Portanto, é só isso que nós queremos. Relativamente às perícias, é como o Miguel diz, aliás, a Direção-Geral no último concurso até obrigou que as pessoas tivessem cédula na ordem, porque senão não eram admitidas a concurso. Nós temos esse concurso em impugnado. Porquê? Porque as perícias por psicólogos têm que ser feitas com inscrição na ordem. Se não forem, não as podem fazer. E a Direção-Geral não paga nada aos licenciados em psicologia, com a cédula na ordem, psicólogos, para fazerem essas perícias. Portanto, estão a pagar do bolso deles, a não trabalhar, a pagar para trabalhar. É disto estamos a falar.
Privado, não é? Estamos a falar de colegas que não fazem privado.
Estamos a falar.
Trabalhar e a pagar.
A propósito disso, um colega há 4 meses queria fazer privado. Tivemos que meter uma intimação no Tribunal Administrativo para responder e dizer que tem razão. Pronto, é pá. Acho que toquei nos pontos todos. A senhora ministra, há uma coisa que, só para concluir, senhora presidente, disse que pelo menos chegou-nos o conhecimento, quer resolver a carreira com equidade. É isso que nós queremos. O que é igual, o que é diferente, com equidade. Sim, senhora, o senhor secretário de Estado diz que queria resolver o problema até com e-mails e tentarmos resolver o problema de forma rápida. É isso que nós queremos, é isso que temos insistido para que se faça, e não andar aqui a adiar para o ano, porque isto são assuntos que se resolvem rapidamente e com urgência, e que, porque nós também estamos de boa fé, o sindicato está de boa fé e quer resolver o problema o quanto antes. Eu, enquanto estavam a fazer as perguntas, escrevi aqui uma frase que é: um Estado que não é justo com quem trabalha na justiça vai ser justo com o seu objeto? Vai? Não sei se vai. Tenho muitas dúvidas em relação a isso. Obrigado.
Muito obrigada. O Sr. Deputado, o Carneiro.
Sra. Presidente, eu só gostava de deixar registada em ata, face àquilo que ouvimos aqui e no que diz respeito aos medicamentos, a minha dúvida é se nós estávamos a falar da administração, por exemplo, do Maspirina ou do Benuron, ou se era uma coisa mais grave. Entretanto, foi referido aqui um medicamento, que é o Aldol. Eu não sei o que é o Aldol, não sou médico, mas fui ver. Estamos a falar de algo que é ministrado a pessoas com perturbações mentais e que tem graves consequências, efeitos colaterais, como problemas de coração e outro tipo de síndromes, e até provocação de coágulos, etc. E, portanto, nós não estamos a falar de algo que seja de ânimo leve, quer dizer, não é uma coisa simples. E, portanto, eu acho que isto deve merecer aqui uma nova abordagem, veremos em que termos, para perceber como é que tratamos disto, porque, de facto, nós não estamos a falar de tomar uma aspirina. E, portanto, eu gostava de deixar isto registado em ata, porque isto não pode ser assim. Obrigado.
Muito bem, Sr. Deputado Carneiro, acho que todos percebemos o objetivo da sua intervenção. Gostava agora, para concluir esta audição, até porque, por mais boa vontade que haja aqui, não podemos prolongar, dada a hora do plenário, a dizer que, mais uma vez, que agradecemos a vossa presença. Os elementos que nos entregaram serão distribuídos por todas as senhoras e senhores deputados, e se, eventualmente, no âmbito do decorrer das vossas funções, houver mais alguma questão que queiram colocar à subcomissão, ou se quiserem voltar a ser ouvidos, podem-nos enviar um e-mail ou até um requerimento, e nós teremos todo o gosto em proporcionar essa nova audição, até porque esta subcomissão foi constituída para a Assembleia da República precisamente com o objetivo de acompanhar esta área da reinserção social. Mais uma vez agradeço a vossa presença. Tudo bom, obrigado.